Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link e compartilha pra geral nos grupos de WhatsApp da nação. Aqui tem a maior e melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. Top 10, fatos, curiosidades, entrevistas e muito mais. É um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!
Saudações rubro-negras! Muito boa noite, galerinha! Boa noite, Petit! Boa noite, Leandro, da produção aí! E também aquele boa noite especialíssimo para a nação rubro-negra aí, que já está acompanhando mais um Notícias do Fla. Hoje, sexta-feira, e como de costume, as notícias do Mengão não param e a gente está aqui para deixar você por dentro de tudo, não é isso mesmo, Petit?
É isso aí, Mônica. Boa noite, Mônica. Boa noite, nação rubro-negra, toda a galera da produção. E vamos que vamos, né? As coisas acontecendo no Flamengo. Amanhã tem aquele Fla-Flu que a gente gosta muito. Eu, sinceramente, estou preparado para atropelar o Fluminense já amanhã, já no primeiro jogo, para ficar bonitão. E vamos que vamos, né, Mônica? Sempre animado.
Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre a Globo, que transmitirá o Brasileirão de 2025 a 2029, após um acordo com os clubes da Libra. Falaremos sobre Flamengo e Adidas terem avançado em negociação para renovação de contrato. A gente vai falar também sobre a fala do Marcos Braz com relação ao Maicon, né, que essa semana aí surgiram aí notícias sobre o interesse do Flamengo sobre esse jogador aí que pertence ao Shakhtar, está emprestado ao Corinthians. Falaremos também sobre outra fala do Marcos Braz agora com relação ao Gabigol, que inclusive está fora do jogo de amanhã contra o Fluminense, notícia de última hora, então a gente vai debater sobre isso também. E por fim, a gente vai falar aí sobre o Léo Ortiz, que foi apresentado oficialmente hoje como novo reforço do Flamengo, já falou com a imprensa, falou sobre as expectativas de jogar no Flamengo e também falou sobre o estilo que ele pretende atuar no Flamengo. Então, a gente vai falar sobre isso e muito mais. Já peço aí pra galerinha deixar o like, se inscrever no canal e, claro, comentar muito aí no chat de onde tá falando, pra gente mandar aquele salve esperto pra você. Dá a sua opinião também sobre as pautas que a gente vai discutir aqui hoje. Afinal de contas, a gente quer saber a sua opinião sobre todas elas. Já manda aí, não se esquece. Comenta muito. Mas antes, vou pedir pro Leandro fazer o favor de soltar a vinhetinha. É isso aí, moçadinha. Vamos começar aí pela nossa primeira pauta do Notícias de hoje, que é: Globo transmitirá Brasileirão de 2025 a 2029 após um acordo com os clubes da Libra. Para quem não sabe, os clubes da Libra, que incluem o Flamengo, também tem Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória. Esses times, né, que compõem a Libra, eles fecharam aí um acordo com a Rede Globo e a emissora vai transmitir os jogos desses times, quando eles forem os mandantes, de 2025 a 2029. Lembrando aí que o atual contrato, né, dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, ele termina no fim dessa temporada, né, de 2024. Então, os clubes que fazem parte aí da Libra, né, eles estão aí se movimentando, começaram a se movimentar, já visando aí as próximas edições do campeonato por pontos corridos. Lembrando que hoje, né, o futebol brasileiro está, digamos, separado em duas vertentes, que é a Libra e a LFF, que é a Liga Forte de Futebol, que tem times aí como Botafogo, Curitiba, Cruzeiro e Vasco. Eles estão aí tentando, né, criar somente uma liga, porém até então eles não entraram em um consenso, estão divididos aí em dois, e o Corinthians correndo por fora, negociando sozinho aí os seus direitos de transmissão. E aí, Petit, a gente falou sobre esse assunto aí há um tempo atrás, sobre essa questão de Libra, Liga Forte do Futebol, os direitos de transmissão. E eu lembro até que você concordava aí com essa questão da Rede Globo ficar aí sendo detentora dos jogos do Flamengo e dos demais clubes que compõem a Libra. permanece aí com essa sua opinião? Uhum. É a favor? Gostou da novidade?
Como telespectador, né? Como para quem vai assistir pela televisão, sinceramente, eu acho que a melhor coisa é você fechar com a Globo. Na minha opinião, é a única emissora que entrega o futebol com qualidade hoje. Porque você assistir o jogo na Band, sinceramente, é complicado. Eu aconselho a galera, né, a deixar no mudo e assistir com a gente aqui no Coluna do Fla, que é o que todo mundo faz. Aí a transmissão fica 100% rubro-negra e muito agradável, né? Mas a gente já sabia que isso iria dar problema, porque os outros clubes, né, entendem que mesmo sem audiência, eles têm que ganhar o mesmo que o Flamengo ganha. Isso aí causa aí uma confusão, né? Em nenhum lugar no planeta, quem dá mais audiência ganha menos, e nada, em nenhum segmento. Só no futebol que eles querem igualar, né, os clubes que dão mais audiência com os clubes que dão menos. Mas tudo bem, isso ainda vai dar muito pano para manga, tanto que essa liga ainda não conseguiram fazer uma liga só, né? Dividiram aí em duas e o Corinthians ainda correndo por fora. Mas, para finalizar, o ideal, na minha opinião, é que todos fechassem com a Globo para quem está assistindo ter pelo menos aí uma transmissão de qualidade.
É verdade, é verdade. Até mesmo porque hoje em dia a gente já encontra aí essa dificuldade, né, em conseguir assistir o jogo. É porque muitas vezes a gente... Claro, aqui no Coluna do Fla a gente sempre deixa o torcedor informado onde você pode assistir. Então, todos os jogos, principalmente do Flamengo, a gente já manda aquela matéria esperta para o ar, sempre para deixar o rubro-negro aí inteirado, onde você pode assistir. Mas, querendo ou não, mesmo sabendo aonde assistir, a gente sabe que é complicado. Você assina, você tem a TV que pega tal emissora, e aí, às vezes, aquele jogo que você tanto quer ver não vai passar naquela emissora. Às vezes, até agora, de um mesmo campeonato, pode ser que a gente tenha que buscar outras emissoras, dependendo de com quem a Liga de Futebol Forte feche, né, contrato. Não será provavelmente na Globo que a gente poderá ver todos os jogos do Flamengo, né? Quando o Flamengo não for o mandante do jogo, for, por exemplo, o Botafogo, ou o Coritiba, ou o Cruzeiro, ou o Vasco, até mesmo o Corinthians, se eles fecharem com outra emissora, jogos do Flamengo não sendo mandante, ou seja, sendo visitante, a gente vai ter que buscar outros lugares para assistir. Isso realmente confunde a cabeça do torcedor. E como você bem pontuou, essa questão de igualar os ganhos, né, com direitos de transmissão, é uma utopia, né? É uma utopia porque realmente ninguém vai querer pagar o mesmo, com todo respeito, a um time de menor expressão que não dão tanta audiência quanto um Flamengo dá, quanto um Palmeiras dá, quanto um São Paulo dá, né? Então é isso, a gente trouxe aí essa primeira informação, né? Como você também muito bem trouxe, isso está longe de acabar, né? No final de 2024, esse contrato atual finaliza aí com os direitos de transmissão da atual... Quem detém o direito atualmente, né? E aí começa uma outra novela. Então, a princípio, os clubes da Libra fecharam aí de 2025 a 2029 com a Rede Globo. E a gente fica aí aguardando para saber quais serão os próximos passos dos demais clubes aí com relação a esses direitos de transmissão também. É isso?
É isso. Vai lá, Mônica. Mete bronca. Ih, acho que a Mônica caiu, hein? Mônica deu uma travada ali, né? Então eu vou complementar aqui para até ela conseguir voltar. Então é isso, né? Tá muito longe desse imbróglio chegar a um acordo, né? Porque muitos clubes envolvidos e alguns clubes não concordam, nem só com o Flamengo não, tá? Também com a arrecadação do Corinthians. Então, alguns clubes entendem que todos têm que ganhar igual. Isso aí, na minha opinião, é impossível, né? Quem tem a maior torcida, quem tem a maior audiência, é o clube aí que com certeza vai conseguir o maior valor da arrecadação de TV. E infelizmente, a gente vai ter que ficar... Vai demorar muito se a galera conseguir chegar a um acordo sobre isso, todo mundo chegar a um denominador comum. O interessante é que a gente consiga todos aí assistir pelo menos uma transmissão que seja interessante, né? A gente passou a ver a transmissão em algumas emissoras aí, principalmente a Band, que tem os seus direitos, e realmente foi osso duro de roer. Mônica de volta, então vambora, Mônica, mete bronca.
Então, como eu estava dizendo, antes do sinal dar aquela oscilada, a gente vai começar a mandar um alôzinho aí para a galerinha do chat, que já está marcando presença, já está mandando aquele salve. O Simon Ledo, CEO do Coluna do Fla, já também está ligadinho aqui no nosso Notícias do Fla. Um beijo, um abraço, Simon. Alisson Silva também, sempre marcando presença aqui. Maiara, mandando aquele salve. O Leandro, como bem lembrou, hoje, Dia das Mulheres. Então, um salve mais do que especial para todas as rubro-negras espalhadas aí pelo esse mundão de meu Deus. Um feliz Dia das Mulheres. E eu me incluo nessa também. Então, quem quiser me mandar um feliz Dia das Mulheres para mim, estou aceitando também aí no chat. O Enzio Chaves marcando presença. Zaraba Oliveira, boa noite. Vim aqui só para te ver, Mônica. Que honra, muito obrigada. Cauê Henrique. Oi, Coluna do Fla. Sérgio Murilo mandando aquele salve, dizendo que está em Jitaúna, Bahia. A Maiara está no Rio Grande do Sul. Um salve aí para o Rio Grande do Sul, a galerinha também. Manuel Leal disse que está falando de Barra do Corda, Maranhão. José Raimundo Neto, Aracaju. E o José Santiago disse: meu camarada Peti, boa noite, Mônica Alves. Boa noite, salve, Fortaleza. E o Leandro disse: Liverpool 1-0 e Al Hilal 3-1. Ele já mandou aí os placares dos jogos, provavelmente, que aconteceram hoje. E a gente já vai para a nossa segunda pauta do Notícias de hoje, que é referente a patrocínio. Flamengo e Adidas avançam em negociação para renovação de contrato. É isso aí, moçada. A atual, né, patrocinadora do Flamengo aí, que enfim, fornece os uniformes e todos os demais kits, enfim, fornece uniformes para o Flamengo, a Adidas. O Flamengo e a Adidas, eles já estão aí ajustando aí para renovar e selar um novo acordo. Então, o Flamengo aí, que já está se preparando para mais um jogo importante amanhã contra o Fluminense, fora dos gramados, também está aí a todo vapor, fechando contratos de com novos reforços e também encaminhando novos contratos de patrocinadores. E segundo o jornalista Rodrigo Matos, do UOL Sports, a conversa entre Flamengo e Adidas envolve um reajuste em um valor fixo e algumas alterações em alguns royalties. Apesar disso, o novo prazo ainda não está definido, mas deve ser mais longo e comparado, né, com o atual contrato que o Flamengo tem. Hoje, o acordo da Adidas com o Flamengo rende entre 60 milhões e 70 milhões ao Flamengo. E, além disso, rende também uma arrecadação de 35% que o clube recebe pela venda de cada peça desse uniforme que você está vendo aí na telinha. Então, como a gente bem sabe, o Flamengo aí que sua torcida adora comprar os itens, e essa nova camisa, inclusive, aí também vendeu muito aí, e o Flamengo recebe essa parte aí da Adidas de 35% e estão aí caminhando para um novo acordo com esse patrocínio. E aí, curte o patrocínio da Adidas, Petit? O que que você me diz aí? O Flamengo tá certo? Curto. Tem que renovar mesmo com a Adidas?
Acho que tem que renovar. Eu curto muito a Adidas. Acho que em alguns anos a Adidas não deixou a desejar nos uniformes do Flamengo. Eu sempre reclamei muito dos uniformes do Flamengo, mas o anterior a esse, e esse aí, na minha opinião, essa camisa do Flamengo aí, quem já tem ou quem já viu, na minha opinião, essa camisa é uma das camisas mais bonitas da história do Flamengo. Quem colocou essa camisa, quem tem, quem já viu, ela é unanimidade. Você não vê ninguém reclamar da camisa. A única coisa que um ou outro fala é do número, que de repente não ficou tão legal. Mas a camisa realmente é espetacular, né? O Flamengo recebendo aí cerca de 60 milhões, da Adidas. Então, acho que a parceria que está dando certo é a parceria que tem que continuar. E vamos que vamos aí, mais alguns anos com a Adidas.
É isso mesmo, 60 milhões, de 60 a 70 milhões que o Flamengo recebe. E, de acordo com a informação do UOL, né, essa conversa envolve um reajuste até no valor fixo e na alteração também desses 35% que o Flamengo recebe com a venda de cada peça, ou seja, de cada uniforme, de cada, enfim, tudo que tem relação com o Flamengo, ele recebe 35%, mas essa conversa, que ainda não tem data definida, pode ser que haja um reajuste nesse valor, belezinha? Vamos pular aí para a nossa... Na verdade, nossa terceira e nossa quarta pauta são relativa a falas do Marcos Braz hoje, né, do vice-presidente de futebol do Flamengo, que ele aproveitou o espaço aí na coletiva de apresentação do Léo Ortiz para tirar dúvidas aí da imprensa com relação a outros assuntos. E um dos assuntos, claro, que foi perguntado ao dirigente do Flamengo foi com relação aí ao Maicon, né, que surgiu aí uma notícia de que o Flamengo tinha feito uma proposta por esse volante que pertence ao Shakhtar da Ucrânia, só que ele está emprestado aí ao Corinthians, tá? E o Marcos Braz disse o seguinte, olha só, presta atenção, galera. No início de fevereiro, o Flamengo fez uma proposta ao Shakhtar, a proposta foi recusada, é difícil para quem acompanha a gente há um bom tempo a gente fazer uma proposta para um clube que não tenha sido bem encaminhada com o empresário ou com o atleta. Se a gente fez a proposta ao Shakhtar, é que as coisas andaram bem na outra ponta. O que aconteceu é que o Shakhtar negou a proposta do Flamengo por razões internas. A gente entendeu que não deveria fazer uma contraproposta. O tempo passou, a gente tem aí a situação do prazo no dia 7 de março e o Flamengo não avançou nessa negociação. Não quero mais falar sobre esse assunto, mas a versão que veio de São Paulo está editada. Foi isso que o Marcos Braz falou aí sobre esse assunto, sobre o Michael, para esclarecer aí, para contextualizar, na verdade, o que ocorre. Nessa semana, né, surgiu, ou seja, em março já, essa notícia de que o Flamengo teria feito uma proposta ao Shakhtar pelo Michael e que ele recusou o Flamengo, ele não quis jogar no Flamengo porque queria permanecer no Corinthians. E inclusive, também surgiu a notícia de que o Corinthians devia 11 meses de direitos de imagem aí ao Maicon. E, segundo a apuração da própria reportagem do Coluna do Fla, a proposta do Flamengo foi de 2,8 milhões, ou seja, por volta de 15 milhões de reais, né? 2,8 milhões de euros, 15 milhões de reais ao Shakhtar. Mas, como o Marcos Braz trouxe, essa proposta foi em fevereiro, não foi agora em março, tá? E a recusa foi do Shakhtar, de acordo com o dirigente do Flamengo. Então fica aí a versão do dirigente do Flamengo com relação aí a essa proposta ao próprio Shakhtar e essa recusa que veio aí, vieram informações depois de que o Maicon tinha recusado a oferta do Flamengo por alguns, por escolha própria, né, na verdade. E aí, Petit, o que você acha dessa história toda?
Olha só, o Flamengo hoje, né, tem o Eric Pulgar, né, tem o Alan e tem aí o Igor Jesus, né? E o Flamengo acaba indo buscar outro volante, entendo, né, avaliando essa situação, que o Flamengo entende que tem que ter mais um volante aí à disposição do técnico Tite. Só que o Flamengo acabou contratando o Alan, né? Alan com um salário altíssimo no Flamengo e não joga. Lembrando que quando o Flamengo vai buscar o Alan lá no Atlético Mineiro, o Alan já estava lesionado. Não sei se a lesão é a mesma, eu creio eu que não é, né? Essa é outra lesão dele, mas ele não joga. Então, eu entendo que, de repente, o Flamengo deve ter ido atrás do Maicon, mas por causa dessa situação, né? Agora, o Flamengo acabou de negociar o Thiago Maia. Eu sempre digo isso. Se você vai precisar de mais um volante, né? O Flamengo poderia ter mantido aqui o Thiago Maia, mesmo que o Thiago Maia não fosse titular. Era mais uma opção que o Flamengo tem aí. Agora o Flamengo vendeu e vai ter que procurar um outro volante. Então, eu entendo aí que o Igor Jesus, pelas partidas que fez, consegue suprir bem, né, essa falta, caso precise, né? Hoje a gente tem aí titularíssimo Eric Pulgar, mas acho que o Igor Jesus vem pedindo passagem, e na minha opinião, o Igor Jesus já até passou à frente do Alan, mesmo se o Alan tivesse 100%. Eu acho que as partidas que o Igor Jesus fez deixou pra gente uma impressão que ele está melhor do que o Alan, né? Então, o Marcos Braz foi lá, tentou a contratação, mas a grande verdade é que quando o jogador ou o clube não quer, não tem jeito, né? Eu acho que o Flamengo não deve insistir mais nessa negociação, acho que o Flamengo fez certo em se retirar, até porque o Maicon não é nenhuma unanimidade.
Mas aí é que tá. De acordo com as notícias que vieram de São Paulo, como o Marcos Braz trouxe, tá editada essa história, né? O Marcos Braz falou que essa versão que veio de São Paulo, ou seja, que o Maicon recusou e tudo mais, está editada. Porque ele disse o seguinte, ó, quando a gente faz uma proposta para um clube, já é com ela bem encaminhada com o empresário ou com o atleta. Então, o Marcos Braz não faria uma proposta. Segundo o Marcos Braz, eles não fariam uma proposta ao Shakhtar sem que antes houvesse aí um desejo, uma vontade do próprio atleta junto ao empresário, né, ao staff dele, do jogador, com relação a atuar no Flamengo. Então, ele já deixou esse ponto aí no final. Ó, a versão que veio de São Paulo está editada. Que no início de fevereiro realmente o Flamengo quis a contratação, mas que depois disso não fez mais contraproposta nem nada.
É isso aí, né? Então, alguém não quis. Ou o atleta, ou o clube que tem os seus direitos lá, né? Alguém não quis ali aceitar a proposta do Flamengo, acho que é vida que segue, né? O Maicon, na minha opinião, não é um jogador, por exemplo, como o Flamengo contratou agora o De La Cruz, que é um jogador aí, na minha opinião, o melhor meia ali da América do Sul hoje, né? Quando eu falo meia, é um camisa 8, tá? Porque o De La Cruz, ele joga entre os volantes e o camisa 10, né? Tem muita gente que acha que o De La Cruz é um camisa 10 e o De La Cruz não é. O De La Cruz é um camisa 8 e, na minha opinião, é um dos melhores da América do Sul, se não for o melhor. Aí sim, entendeu, Mônica? Aí vale a pena você brigar, você fazer tudo pra trazer o jogador. Agora, o Maicon, acho que vale a pena, acho que é melhor o Flamengo não insistir, né? O Flamengo tem o Hércules também, né? Tem outros jogadores aí que eu acho que o Flamengo pode investir ou priorizar o Igor Jesus, que é o que eu faria.
Exatamente. Então, ficou. Ouvimos, né, a versão do Marcos Braz sobre essa questão do Maicon, né? E como ele falou, não quero mais falar sobre esse assunto. Não deu certo, acabou, encerrou o assunto. E aí ele já também foi perguntado sobre outra questão, que é renovação do Gabigol. Então, já aproveitaram também para tirar essa dúvida. Como a gente sabe, o contrato do Gabigol finaliza com o Flamengo aí no fim de 2024. E em meados desse ano aqui, o atleta ou qualquer outro atleta em fim de contrato já pode negociar um pré-acordo com outro clube, caso ele queira, né? Ele já está liberado para fazer isso. E aí, a imprensa perguntou ao Marcos Braz com relação a isso, né? Essa renovação. E o que, que ele disse? Abre aspas, a situação será resolvida no momento adequado. Pode ter certeza que em breve isso será resolvido de uma forma ou de outra. De resto, o Gabriel sempre teve uma boa relação com a comissão e com todos. Em momentos pontuais, após tanto tempo, é lógico que pode acontecer uma coisa ou outra, mas é um atleta que sempre cumpre seu horário e não tem nenhum tipo de problema aqui, né? A gente sabe que surgem diversos boatos, diversas notícias com relação ao Gabigol, ele que está aí lesionado, não esteve no último jogo do Flamengo, que foi quando o Flamengo conquistou a Taça Guanabara, aí teve aquela polêmica sobre ele não ter descido, né, para receber a medalha junto com os demais companheiros de equipe. Até discuti isso aqui com o Túlio num dos notícias, né, dessa semana, e aí ele falou, isso é polêmica vazia e tudo mais. E, enfim, até surgiram também surgiu um vídeo do Gabigol ali na hora da pré-eleição e depois também que o Flamengo venceu a Taça Guanabara, ele estava lá junto com o elenco e realmente só não quis descer para, né, receber a medalha. E aí surgem aí essas polêmicas, às vezes, em relação ao Gabigol, porque agora ele não está jogando, então é muita, né, muita informação. Ele que sempre foi um jogador muito importante no clube e agora está em fim de contrato aí com o Pedro sendo o titular absoluto na vaga dele e o Tite dando esses indícios aí de que o Gabigol é o reserva do Pedro. Então, são muitas informações, a gente sabe que não é algo fácil de resolver, afinal de contas é um ídolo do clube e está aí nesse fim de contrato com o Flamengo. E aí, Petit, o que, que você achou da fala do Marcos Braz? Deixou bem no ar, né?
Acabou deixando bem no ar, né? A gente sabe que a situação que o Gabigol vive hoje no Flamengo não é a das melhores, e eu falava que quando ele resolveu fazer a festa de aniversário com a situação que o Flamengo estava passando, eu sabia que ele ia sofrer reflexos. Para você fazer isso, tem que estar dando tudo certo, você tem que estar fazendo gol, o time tem que estar sendo campeão, tem que estar tudo redondinho para você meter uma bronquinha. Lembrando que o Gabigol estava no seu dia de folga, né? Então, o máximo que ele poderia ter tido naquele momento era um bom senso. E ele não teve, e ele resolveu, mesmo assim, fazer a festa. Só que o Gabigol vende, o Gabigol dá clique, então todas as notícias que envolvem o Gabigol, ela é muito comentada, então vale muito a pena hoje falar do Gabigol, e qualquer coisa que aconteça com o Gabigol, esteja envolvido, né? É sempre uma polêmica, né? Agora, na minha opinião, o Gabigol, o Pedro hoje, falar agora de campo e bola, o Pedro hoje vive um momento que ele já viveu com o Gabigol, né? O Gabigol era titular e o Pedro era reserva, e por muito tempo isso aconteceu. Então, o Gabigol sabe que quando você tem uma reserva de qualidade, dificilmente isso não vai acontecer, até porque o torcedor rubro-negro, quando eu falo torcedor, né, é uma parte deles, porque a maioria entende isso. A gente brigou tanto, a gente brigou muito para ter dois craques em cada posição. Isso aí não foi de agora, isso aí foi muita luta do clube de regatas do Flamengo e do seu torcedor. A gente sofreu muito para que isso aconteça. Então, esse negócio de um é a favor do Gabigol, outro é a favor do Pedro, isso aí esquece. A gente tem que ser a favor do Flamengo. E o que jogar, o que for titular, é o que a gente é para quem a gente vai torcer ali naquele momento. Agora, tem muitos jogos, é um ano de Copa América, então o Gabigol tem que recuperar a titularidade dentro de campo, ou mesmo que seja reserva, de repente, o ano inteiro, pode ser uma reserva extremamente importante. Vai que esse cara entra numa final de Copa do Brasil e faça o gol. Então é isso que o Gabigol tem que entender. Tem um salário extremamente agradável, né? Joga num clube onde ele tem dois meias armadores e um ponta quando ele joga, ou às vezes joga até com dois, né? Então, na minha opinião, hoje, para um centroavante, o Flamengo é o melhor time para se jogar, que vai te dar, né, aí chances de você bater campeão e você estar sempre no topo. Então, o Gabigol tem que respirar, fica calmo, fica tranquilo, é treinar e jogar, e não tem jeito. E o Flamengo, na minha opinião, né, começar a trabalhar isso para renovar o contrato do Gabigol. Claro, nesses moldes aí de 5 anos e tal, isso não. Mas agora, um contrato que satisfaça aí as duas partes, eu sou muito a favor que o Gabigol renove, porque o Gabigol é um ídolo e tá totalmente pago, tá? Nação rubro-negro, o que o Gabigol já fez no Flamengo já está totalmente pago. O Gabigol, ele não dá prejuízo ao clube. Pelo contrário, ele dá lucro ao clube do Flamengo.
Exato, é aquela coisa, né? Nem o Gabigol deve nada ao Flamengo, assim, entre aspas, isso, né? Eu quero, claro, dizer assim, vai jogar pelo nome, não vai jogar pelo nome, porque o Flamengo também já concedeu aí muitas glórias para o Gabigol, então foi uma via de mão dupla. Então aí, claro, são novas histórias que estão para ser escritas, né? A gente aguarda e a gente espera que realmente isso aconteça, que os dois, tanto a diretoria do Flamengo quanto o Gabigol, entendam que ambos precisam um do outro para seguirem em frente, né? Então, eu tinha lido um comentário aqui do Leandro, só que, Peti, a gente tem aí uma presença aí de um ante, né? De um torcedor do Fluminense no nosso chat. Acabei lendo o comentário dele, ele estava relembrando aí uns placares. Eu queria que você lesse aí o comentário do Risonaldo Gomes. que ele respondeu aí o nosso colega Leandro, que fez questão de vir dar aquela moral para o nosso chat. Consegue ler aí?
Eu tô, você pode ler aí para mim, que eu tô sem o chat aqui.
Não, o Luiz Ronaldo só perguntou quanto é que ficou, né, o jogo do Fluminense aí contra o City, porque o Leandro, ele relembrou os placares do Flamengo no Mundial, mas esqueceu do principal, que foi do time dele, ele não lembra quanto foi.
Primeiro que o Fluminense, ele tem que lembrar que o Flamengo já tem um Mundial, né? O Flamengo já é campeão mundial, eu acho que é isso que o Tricolor ele tem que lembrar. E outra, né? Tomaram de 4-0 e só duraram 40 segundos. Então a gente chama isso de ejaculação precoce, né, meu parceiro? Não aguentou nada. 40 segundos, ó, morreu, acabou. E eu sempre digo pro Tricolor o seguinte, né? Que o Tricolor, ele perde pro Flamengo em tudo. Ele perde no número de confronto direto, ele perde. Ele perde no número de título carioca, no número de títulos de Copa do Brasil, no número de títulos brasileiro, no número de títulos da Libertadores, perde no número de torcida e também em arrecadação. Então, sinceramente, eu digo pro Tricolor que a briga dele é com o Botafogo, que nem com o Vasco ele consegue brigar.
Pois é, amanhã que tem um Fla-Flu aí, mais um Fla-Flu do ano, e o Flamengo levou a melhor, né, da última vez, e a gente aí fica esperando por uma atuação excelente aí, como foi da última vez também, né? Vamos mandar um salve aqui também, Pizza no Forno, ele riu aí do que você disse, o Gustavo Horta, e ele falou que o Gabigol é ídolo, nos deu duas Libertadores e tem que ficar, e o Leandro comentou que queria 1% do salário agradável do Gabigol aí, que você citou.
Uau, cara, eu só queria ser motorista lá, mas nada. Queria ser muita coisa, não.
Então, vamos para a nossa última pauta. Antes de ir para a nossa última pauta, quero novamente pedir aí para você que está acompanhando o chat, faça que nem os torcedores rubro-negros, também os nossos agregados aí também, que estão fazendo a parte deles também, comentando, dando aquele alcance para o nosso Notícias do Fla. Então, você, torcedor rubro-negro, que ainda não comentou no chat, ou que já comentou e quer comentar de novo, ó, estamos esperando. De onde você é, a gente quer mandar aquele salve para a sua cidade, quer mandar aquele beijão para onde você mora, falar aqui seu nome ao vivo e a sua opinião também sobre as nossas pautas. Aí, que a gente está discutindo aqui hoje, nessa sexta-feira, e aí estão empolgados para o fim de semana. Já manda também um palpite para o Fla-Flu de amanhã, o primeiro jogo, né, o jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo que já garantiu a Taça Guanabara e agora vai em busca do Campeonato Carioca. Já tem duas temporadas, né, Petit, que o Flamengo não consegue aí vencer o Campeonato Carioca. Tá na hora de novo, né? Tá bom, já tá...
Já tá na hora, né? O Flamengo venceu duas aí, as duas. O Fluminense venceu as duas últimas, né? E antes dessas, o Flamengo também tinha vencido duas. Então, já tá na hora do Flamengo vencer. Tá na hora do Flamengo vencer o Campeonato Carioca, né? Lembrando que o Flamengo é o maior vencedor de campeonatos cariocas, já tá na hora do Flamengo vencer de novo. Só a Taça Guanabara serviu só para destravar os títulos. Já destravou, já abriu os caminhos agora. Vamos embora para mais
Pereira
taças aí.
Léo Pereira fechou o portal, né? Fez aquele golaço de falta, já fechou o portal. E o Flamengo garantiu aí, por que não, o primeiro de muitos títulos da temporada. Então, a gente não dispensa nada. É o que eu falei uma vez no meu Twitter, que torcedor quer torcedor, quer que o Flamengo ganhe até no par ou ímpar. Então, não tem essa de desvalorizar Taça Guanabara, Campeonato Carioca. É tudo muito bem-vindo. Só não pode estacionar ali. Então, tem que ter essa divisão. O Flamengo tem que vencer. Ele só não pode achar que ficou ótimo, tá ótimo, parou por ali. É só o início, né, claro, de um ano que a gente espera que seja muito bom para o Flamengo. Vamos aí para a nossa última pauta, então, que, como eu disse aí no início da live, o Flamengo anunciou oficialmente o Léo Ortiz, né? Ele já começou a treinar. E hoje, né, lá no Ninho do Urubu, ele concedeu a famosa entrevista coletiva de apresentação ali, com vários repórteres fazendo perguntas, inclusive o Vitor Belotti foi aí representando o Coluna do Fla, fez pergunta para o Léo Ortiz também, enfim. E o Léo Ortiz, de muitos assuntos que ele falou nessa coletiva, ele falou sobre essa questão de agir, às vezes, como um camisa 10 da zaga, né? O Léo Ortiz, que é um zagueiro aí construtor do estilo que o Tite gosta. Ele deixou até bem claro também, com todas as letras, que o Tite fez, foi muito essencial aí nessa vinda, né? Que se não fosse o Tite fez questão. O Marcos Braz também falou que o Tite não queria outro zagueiro, o Tite queria o Léo Ortiz. Então, o Tite está decidido aí que quer jogar com o Léo Ortiz. Então, ele vem aí para lutar pela titularidade na zaga do Flamengo. Esse zagueiro que atua aí do jeito que o Tite gosta, já atuou com ele na seleção brasileira também. E ele falou o seguinte, ó. É da minha característica ajudar muito na construção do time. Eu gosto sempre de ressaltar que o principal objetivo de um zagueiro é ajudar no sistema defensivo. Lógico que é um bônus nessa parte de construção. Acredito que o Tite pensou muito sobre isso. Era uma coisa que ele prezava na seleção brasileira e tem prezado no Flamengo. A gente vê os jogadores que tem aqui com essas características. Então, eu chego com o objetivo de ajudar o time na parte defensiva e quando tiver oportunidade de ser efetivo construindo, seja em passe curto ou longo, fazer o meu papel também. Isso foi o Léo Ortiz na entrevista coletiva dele, hoje lá no Ninho do Urubu. E aí, Petit, o que você achou da fala do Léo Ortiz? Também acompanhou aí as demais falas do zagueiro? Gostou do que ele expressou aí nessa coletiva?
Gostei muito, ele foi muito verdadeiro e ele sabe exatamente o porquê que ele foi contratado. Eu vou citar aqui o próprio Pablo, que ficou tanto tempo no Flamengo e nunca foi titular, porque não tinha as características que o Flamengo precisa. Quando o time adversário se fecha todo, que os volantes passam a ficar marcados e os meias marcados também, quem constrói são os zagueiros. Então, o próprio Pablo Mari, que era um zagueiro que construtor, o próprio, esse menino Rodrigo Caio, também é um zagueiro construtor. Hoje a gente tem a dupla com o Léo Pereira e tanto o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno erra alguns passes, né? Mas também é natural e é um zagueiro construtor. E o Flamengo hoje contrata mais um zagueiro construtor, como está escrito aí na base aqui do Coluna, camisa 10 da zaga, um cara que coloca a bola no chão e consegue ali, né, sair com qualidade para que o Flamengo consiga construir as melhores jogadas. Então, na minha opinião, é uma grande contratação do Flamengo, já tinha falado sobre isso, o Flamengo acerta muito nessa contratação, só que, na minha opinião, vai ter que brigar pela titularidade, não é titular absoluto, porque eu acho o Fabrício Bruno também um zagueiro de muita qualidade, tá? Eu gosto muito do Fabrício Bruno. Apesar de vez em quando, falhar, acho que todo mundo falha, mas, na minha opinião, ele tá dentro de uma margem de erro, né? E o Fabrício Bruno também é um grande zagueiro. Então, o Flamengo, na minha opinião, aí tem três zagueiros de muita qualidade e, na minha opinião, tem um trio de seleção. Eu tenho certeza que tem seleções que vai disputar a Copa do Mundo que não tem um trio de zagueiros como o Flamengo tem. Então, na minha opinião, Flamengo muito bem servido. Se o Flamengo tivesse usado essas mesmas características para contratar o lateral direito, estaria ali completo em todas as posições.
A gente não sabe se o Tite pensa em fazer isso, mas o Léo Pereira também já atuou como lateral, né? A gente sabe que ele também já atuou como lateral, então, tendo aí dois zagueiros de tanto renome assim como o próprio Fabrício Bruno, que tem atuado muito bem, o Léo Ortiz, que vem para brigar por vaga, e como você bem disse, assim como você citou, no ataque, no meio campo e na defesa, por que não? Não tem nenhum titular absoluto, o Tite já fugiu desse rótulo em várias entrevistas, ele não considera que ele tenha titulares absolutos, então realmente todos os atletas que ele optou por continuar com eles no elenco, né? O Flamengo que teve várias saídas aí nesse início de ano. Então, o Tite realmente quis dar prioridade aí para os que ele quer ver jogando. Então, não adianta o Tite deixar no time, por exemplo, o Thiago Maia, que hoje foi anunciado por empréstimo ao Internacional. Não adiantava nada o Thiago Maia ficar no time se ele não ia ser utilizado pelo Tite. Então, eu acho que essa é a visão, né? Então, o Marcos Braz também falou na coletiva que ele trouxe, conseguiram trazer todos os nomes que o Tite julgava assim, ser prioridade, foi o De La Cruz, o Vinha, e agora o Léo Ortiz, e a gente sabe que Léo Ortiz tem aí a plena ciência, a convicção de que ele não está vindo para assumir titularidade absoluta. E foi outra coisa que eu também achei interessante na coletiva dele, né? Na entrevista dele. Ele perguntaram, né, por que que você aceitou o projeto do Flamengo, já que você já era titular absoluto lá no Bragantino. Ele falou, porque eu sei que o Flamengo tem muita chance de ganhar título, inclusive já chego aí com a possibilidade de já ganhar um título, né, contra aí no Campeonato Carioca. Então ele falou que essa briga pelo título, o Flamengo sempre chegando aí como um dos favoritos para todos os campeonatos que ele disputa, isso motivou ele a vir. E ele também falou que tem ciência, que o time é muito completo, é muito, muito, um time muito bom, né? Então, que ele vem aí só para agregar, ele quer agregar o time, ele veio já com essa mentalidade, ó, eu não tô indo para ser titular absoluto, eu vou ter que rebolar muito para conseguir essa vaga aí no time do Tite, ele já conhece meu futebol, me quis aqui, lutou por isso, tanto quanto a diretoria também foi atrás. Foi uma negociação bem longa, né? 4 meses aí, digamos, e no fim deu tudo certo e o atleta tem essa visão, já tem essa mentalidade de que não vem para assumir vaga logo de cara como titular, porque o time é muito qualificado, não é isso?
Qualificado demais, né? O time é muito qualificado e ele sabe que vai ter que buscar a titularidade, só que como o Flamengo disputa todas as competições para ser campeão, ele vai ter muitas chances de jogar. Se não jogar na Copa do Brasil, joga no Campeonato Brasileiro ou joga na Libertadores, ele vai estar sempre atuando. Lembrando que o Flamengo pode fazer também uma outra dupla de zaga, que é o próprio Léo Ortiz, né? Com outro menino lá que fica no banco, o Davi Luiz, que na minha opinião é uma boa zaga também. É outra zaga aí de um grande peso. Quem não queria ter Léo Ortiz? Quem não queria ter Léo Ortiz e Davi Luiz na zaga? A minha reclamação com o Davi Luiz é que ele acha que ele joga mais do que realmente joga. Mas se o Davi Luiz fizer o feijão com arroz, é um grande zagueiro também. E joga muito também, é um bom zagueiro. Então, na minha opinião, o Flamengo aí com 4 zagueiros.
O Davi Luiz tem essa questão de que às vezes ele não pode estar, né, em alguns jogos, né? O físico já não está colaborando tanto, então Sim. Ele assume mais também um papel como um líder aí fora dos gramados, que a gente já falou sobre isso também. Vamos então dar uma última passadinha no chat, Peti, para a gente finalizar
com o chat. Mete bronca.
Para falar com a galerinha, quem não mandou comentário aí, já manda um salve aí pro Peti, pro Leandro que tá na produção, manda um salve para mim também, fala de onde você é, que eu quero ler aqui, hein? A Mayara já deu o palpite dela, disse que é 3-1 amanhã. Gustavo Horta disse que tá em Brasília, Distrito Federal, aqui do ladinho, meu ladinho aqui, o Gustavo. O Alisson disse que tá falando de Boa Vista. O Jorge Costa, boa noite, Flamigos, Mônica e Peti. Ontem eu ri muito com a zoação, você e o poeta Túlio são sinistros, eu concordo, assino embaixo. Wesley Oliveira também deu o palpite dele, 3-1 Flamengo, um do Pedro, um do Gabigol e um do Arrascaeta, e diz que está falando de Ricardo de Albuquerque, Rio de Janeiro, e deixa eu ver aqui, Jorge Costa, amiga Mônica, feliz Dia das Mulheres, muito obrigada pela lembrança. E o Rogério Ferreira disse, fora ali o Gabi, o Rogério Ferreira já não quer mais o Gabigol no elenco. Então é isso, moçada. Faça aí suas considerações finais, Peti, para a gente encerrar aqui o Notícias.
Boa noite, né, Mônica? Boa noite, Mônica. Boa noite, a produção. Boa noite, toda a nação rubro-negra presente aqui no Notícias. Lembrando que daqui a pouco, né, às 9 horas, estaremos no pré-jogo, né, falando de tudo que entre Flamengo e Fluminense de amanhã, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Então, você já vai para lá daqui a pouco, que eu, Túlio, Nazário, estaremos lá fazendo aí esse pré-jogo. Então, rapaziada, vamos pra lá daqui a pouco. Tamo junto e fiquem com Deus aí.
Fica aí, então, o convite do Peti para você acompanhar aí o resenha, pré-jogo completão. Você vai saber provável escalação, desfalques. A gente adiantou aí que o Gabigol é desfalque, mas o Flamengo tem outro desfalque. Então, já fica ligadinho aí pra não perder nada aí desse pré-jogo brabo, brabo, brabo. Então, ó, já se inscreve também no canal aí, já deixa o like aqui na live. Se você chegou, já estava no final, não tem problema, ela vai ficar salva aqui. Você pode assistir quantas vezes você quiser, pode deixar um comentário depois também. Enfim, já segue a gente também nas redes sociais. Primeiro, Coluna do Fla em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, tudo, Coluna do Fla. Também segue aqui, ó, o Petit. Fala aí seu arroba, Petit.
Arroba Flaparódias Clube, vamos lá. Arroba Flaparódias, já acha.
É isso aí, o meu, Mônica Alves FS, em todas as redes sociais também, então segue a gente lá. Já se inscreve aí no canal para não perder nenhum detalhe sobre o Mengão. E fica ligadinho sempre também nas pautas muito legais que a gente manda lá para o colunadofla.com, porque você vai ser o rubro-negro mais inteirado sobre o Flamengo de todos, se você ficar ligadinho lá no colunadofla.com. Belezinha, galerinha? Obrigada, Leandro. Obrigada, Petit. Muito obrigada aí à nação que acompanhou mais um Notícias do Fla. Esperamos vocês aí semana que vem e hoje no Resenha também. E um beijão aí no coração de todos. Até a próxima.
Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link e compartilha para geral nos grupos de WhatsApp da nação. Aqui tem a maior e melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. Top 10, fatos, curiosidades, entrevistas e muito mais. É um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações!